Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persechini e antes, nesse 16º episódio, eu queria dar alguns recadinhos. Primeiro, que vocês devem estar percebendo, a gente mudou a data de lançamento, a gente não vai lançar mais nas quintas-feiras. Opa, nas quintas. A gente vai lançar na segunda-feira agora, vai continuar quinzenal. E outro recado é que a gente saiu do servidor antigo, a gente está agora só sendo hospedado pelo Anchor. Eu espero que ele alimente aí todos os mesmos aplicativos e os agregadores de podcast. Então, se alguém, por favor, gente, se alguém saber que não está conseguindo ouvir, não está conseguindo achar, nos avisem para a gente correr atrás disso. Seguindo a tradição do Fale de ser sempre atrasado, né? A gente fala dos lançamentos do mês passado, a gente pega de Oscar para falar um mês depois. Nós vamos pegar aí e falar sobre que no dia 1º de abril fez 55 anos do golpe militar no país. E o tema do episódio de hoje vai ser o cinema nacional que aborda o período da ditadura. Então, para isso, eu queria chamar para compor a mesa Rafael Assunção.
Olá, muito bom estar aqui de novo, mesmo com esse tema tão sombrio.
Pois é, a gente só te chama pra bomba, né, Rafa? Só pauta bomba que a gente coloca.
Muito obrigado pelo convite novamente.
E Gabriel Araújo?
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem conosco? Dentro do possível, né? Claro.
Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema tá no Instagram e no Facebook. Lá a gente escreve indicações de filmes por categoria, de acordo com o dia da semana. E claro, a gente tem aqui no FaleCast, o nosso podcast. Para continuar escutando, é só assinar o feed do FaleCast nos agregadores e nos aplicativos ou procurar nas redes, nossa cadeirinha vermelha. O nosso podcast é gravado e editado em parceria com a República Independente. E vocês também podem escutá-lo através do site republicaindependente.com.br. Só um detalhe muito legal, que a gente está com essa nova parceria com República e agora nasceu o Cine República, que vão ter críticas e resenhas aí dos lançamentos. Essa semana o Marco Túlio Baima já fez a primeira crítica de Cópias, de Volta à Vida. Vocês podem achar tanto no Instagram do República ou do FaleCast ou através do site. É isso aí, gente. Ajeita o fone e bora falar de história e cinema. Antes da gente ir para as indicações, eu queria só relembrar alguns fatos que, infelizmente, parece que mais do que nunca requerem serem lembrados.
Sim.
Sobre a ditadura. Eu levantei alguns dados, buscando aí várias matérias e artigos da Comissão da Verdade, e eu queria só falar alguns números, que assim, é muito difícil falar isso como números, mas a gente tem que colocar assim. A Comissão da Verdade levantou 434 mortos ou desaparecidos políticos. Isso só pessoas ligadas a movimentos políticos de resistência. Sim. E que muitas vezes isso é de uma forma muito cruel colocado como dita branda, comparando com as ditaduras chilenas, ou a ditadura chilena ou a ditadura argentina. Porém, o que a gente vê muito pouco é que, além desses 434 pessoas que foram mortas, ou que até hoje não foram encontradas, a gente teve... foram registrados 1.196 casos de trabalhadores rurais assassinados ou desaparecidos por razão ideológica e disputa fundiária no campo. E, além disso, isso para mim é o que é mais estarrecedor, são 8.350 índios. A gente está falando de uma população indígena gigante, gigante, 20 vezes maior do que os mortos ligados a movimentos políticos, não querendo diminuir isso, claro, sim, mas que a gente vê pouco isso. A gente vê pouca discussão.
É um número, pelo menos, né? Tanto pela dificuldade de saber encontrar tais indígenas que foram mortos e saber que eles foram mortos, foi uma... foi um povo muito afetado pela ditadura.
E entre as pessoas afetadas, eu queria só levantar duas operações aqui que são assim, assustadoras. Uma operação Comando Caia, que vale a pena buscar e pesquisar sobre ela. Foi uma operação da Polícia Militar, bem higienista, 93 meninos entre 11 e 17 anos foram presos, torturados e depois simplesmente soltos numa rodovia. Essa foi a solução para limpar uma cidade de morador de rua, crianças em condição precária. E além disso, tem um caso, que isso é um registrado, que foi a criança mais nova, a pessoa mais nova, foi Carlos Alexandre, com 1 ano e 8 meses, que simplesmente por não parar de chorar enquanto os pais estavam sendo detidos, ele tomou um soco. Você imagina um soco, uma criança de 1 ano e 8 meses. Além disso, eu queria só levantar a questão do milagre brasileiro, que é colocado muito hoje, ainda mais no momento, como os pontos positivos da ditadura, de como que deu certo, como que algo saudosista é completamente ignorante. Então, alguns legados que a ditadura deixou no país. A gente ficou com uma dívida externa de 102 bilhões, que aumentou simplesmente 3.000% em relação de 84 até 64. Em 20 anos, teve um aumento de 3.000%. O salário mínimo calculado, né, a base calculada, ele passou de 1.300 reais, isso corrigidos para hoje, claro, para 759 no final da ditadura. Então você tem inflação e outras desvalorizações muito mais altas que a valorização do salário mínimo. Tem um índice que chama Gini, que é um índice que mede a desigualdade social, que somente nos anos 2000 ele começou a voltar ao índice da década de 60. Então foram mais ou menos 40 anos que não só teve uma diminuição dos índices positivos de igualdade social. O abismo só aumentou. E, claro, uma total e inexistente política de reforma de base, incluindo a reforma agrária, pelo medo do fantasma comunista que ia tomar sua casa e seu travesseiro. E muito pouca gente liga isso, mas o plano desenvolvimentista militar ele era todo voltado para rodovias. Então tiveram obras faraônicas de rodovias, algumas que demoraram muitos anos para serem concluídas, não foram, como a Transamazônica, que tem vários trechos que são intransitáveis. E nada foi aplicado em ferrovia e hidrovia. E a gente tem hoje total dependência de uma malha rodoviária precária no país inteiro. E, por fim, a militarização das polícias, que até hoje a gente tem uma estrutura militar para a polícia, para todas as polícias, onde que o intuito não é servir. O intuito é oprimir. Você queria falar alguma coisa, Gabriel?
É complicado. Eu achei que a gente já teria passado, depois de 55 anos, achei que a gente já teria entrado no consenso comum de que a ditadura foi algo ruim para o país e para a sociedade como um todo. Mas quando a gente está em pleno 2019, discutindo se a ditadura foi boa ou não, ao invés de analisar os crimes que a ditadura cometeu contra o povo brasileiro, a gente percebe que a gente está cada vez mais no fundo do poço, sabe? É uma disputa narrativa entre o que foi a ditadura militar sem precedentes, eu acho, na minha opinião. Isso se a gente ainda considerar o próprio governo atual. O governo do Bolsonaro é o governo que tem mais militares dentro do governo desde a redemocratização. Ou seja, meio que após tanto sofrer nas mãos da ditadura, os militares conseguiram assumir o poder democraticamente. De certa maneira, sabe? Controlando, sei lá, estando por trás da figura que o Bolsonaro é hoje. Principalmente quando esse presidente ele pede no dia, sei lá, pouco antes dessa comemoração, entre muitas aspas do golpe, pedem que nos generais, nos quartéis e tal, façam as comemorações devidas relativas ao golpe de 64. Enquanto no próprio ano passado ele mesmo soltou um rojão no Planalto dos Ministérios. Uhum. Então, acho que é importante a gente assumir essa posição de, sei lá, mesmo como ente divulgador de cinema, ser também um ente divulgador de política e falar um pouco mais sobre, sei lá, esse período tão sombrio da nossa história. Colocar um pouco de luz ali para que a gente talvez possa sair dessa loucura que é viver no Brasil atualmente.
É isso aí. Marco, muito bem estabelecido. Memória refrescada, espero que de todos que estão ouvindo. Vamos lá, agora as nossas indicações. Beleza, gente, eu vou começar. É um documentário que eu já tinha visto antes, eu revi, e foi um documentário que eu gosto muito. Eu tô falando de Dossiê Django, do diretor Paulo Henrique Fontenelle.
Então o João Goulart estava marcado para morrer.
Juscelino morre em agosto, Jango morre em dezembro, Lacerda morre em março, né?
Então, no espaço de 9 meses, foram mortos aqueles que poderiam liderar novamente uma resistência civil.
O Dossiê Django é um documentário que pega relatos, documentos, matérias, livros acerca da, principalmente da, do período do golpe que Django sofreu, do exílio na, no Uruguai e depois na Argentina e a morte dele, relacionando a história do país. Eu gosto muito do diretor. Ele dirigiu também Loki. Os filmes que eu já vi que ele dirigiu, Loki, do Arnaldo Batista, que eu acho um documentário muito bom, e o mais recente, da Cássia Eller, que também é muito bom, muito bom. Então, um cara, um documentarista bem legal, assim. Apesar dos documentários dele serem bastante convencionais, ele consegue colocar de uma maneira tão clara, tão informativa e sem manipulação. Que,
é didático, assim, né? De certa
forma. Muito, muito legal, cara. Você não sente que tem alguém contra você ali. Sente,
sim.
E no final, eu acho que é o Carlos Heitor Coni, mas eu tô na dúvida, que foi o que mais me impressionou. Que ele termina falando não que o Brasil deve saber que Django foi morto pela ditadura, que esse é o ponto, assim, de discussão do documentário. Mas ele termina falando, o Brasil tem o direito de saber se ele foi morto ou se ele morreu. Sabe, eu acho que isso que faz o documentário ser tão bom. Que ele não tem uma pós-verdade, ele não tenta enfiar opiniões, entrevistas e investigações como fato. Sim. Ele está querendo justamente investigar, discutir isso.
Ele inclusive mostra os dois lados, né? Porque em entrevista o historiador parece que falou que não. Foi.
E o historiador fala vários pontos tal, e não tem uma ironia. Fala, esse cara é maluco, esse cara é doido.
Não, é. E ele se defende e o documentário dá espaço para ele se defender também, né?
E o documentário mesmo põe algumas teorias, algumas investigações que são contrárias. Tem um que é aquele escritor uruguaio que morreu, que ele chega num ponto que a esposa de Django deveria estar envolvida. Isso é abandonado. Isso foi o que o cara pensou e ponto. Nada mais, ninguém mais corrobora com isso, mas isso foi o que ele pensou. Eu acho isso muito interessante, de quantidade de dado que apresenta, simplesmente para propor uma discussão, assim, sabe? Eu gosto muito disso nesse tipo de documentário.
E houve também uma ótima escolha de personagens e do respeito com que tais personagens foram tratados no filme. Eu acho que pela escolha de trazer pessoas próximas ao Django e trazer também jornalistas, historiadores do período, acabou compilando uma informação muito boa, tipo assim, jornalisticamente falando. É um documentário muito bem apurado e muito bem conduzido durante todo o seu processo de montagem.
Agora, a gente estava até conversando isso com o Rafa mais cedo. Por que a gente aprende tão pouco sobre Django na escola, cara?
Sim.
Sabe?
O Django parece que só foi a porta de entrada para a ditadura militar. Não,
eu acho que no período de escola, eu tive mais informações sobre Jânio Quadros que sobre Django.
Sim.
Sim, a gente fica sabendo o maluco, que era o Jânio Quadros.
Tirando que a gente costuma confundir os dois, a depender da...
E aí, sobre o Django, é basicamente o presidente que foi pra China e que rolou o golpe por causa disso.
Isso porque a gente tem um marxismo cultural vigente,
claro,
né? Formando pequenos comunistas.
Uma transação.
Eu acho que eu também não tive noção do tanto que foi... Do que foi os anos 50, assim, pro Brasil, sabe? Nesse sentido. A gente sabe que rolou Brasília, que rolou... Ah, tava tudo muito bem, mas o documentário parece fazer aparecer de um jeito que... Tava vivendo um momento muito, muito bom, assim, que a gente não tem noção, não vê esses números, assim.
Uhum.
Eu fiquei, inclusive, curioso, assim, de dar uma olhadinha no universo paralelo aqui do lado que o golpe não rolou, pra ver o que teria sido o final do governo Django, assim, sabe?
Total, né?
Quais seriam os próximos passos, tendo que ele também tinha maior intenção de votos pra próxima eleição.
É verdade.
Cara, e isso é dito no documentário uma hora, né? O cara tava ali em 63 negociando com a China. Cacete, cara, isso é muito à frente do tempo mesmo, velho. Porque, tipo assim, totalmente, pô. Quem que é que tá louco pra fazer negócio com a China? Estados Unidos. E aí? E aí? E a guerra ideológica? É ideológica, cacete, cara. Isso é dinheiro, isso é desenvolvimento, isso é economia, isso é estratégico demais. E assim como as reformas de base, reforma agrária naquele momento não era um justiçamento, além do que tinha essa preocupação, isso é econômico, é desenvolver a base, é gerar economia, é injetar dinheiro numa parte latente. Uhum. E o cara simplesmente virou o comunista que foi pra China. Simplesmente
o
isso.
O vermelho que precisava ser eliminado.
E que nem era. O comunista não tinha e nada a ver. Era proprietário de terra.
É, fazendeiro.
Fazendeiro. Quase latifundiário, sabe?
Isso é como que a questão da propaganda. E a gente acha que isso virou uma propaganda do século passado, de 50 anos atrás. Não. A gente vê que isso tá forte demais. Essa propaganda, essa caça às bruxas, de uma bruxa que não existe, cara. Uhum. Que não existe. Só uma coisa, que um documentário que eu queria indicar relacionado a esse, que chama Condor, que fala muito do plano Condor e do emparelhamento da inteligência militar entre os países do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Chile e Brasil, assim. Tanto que não teria como. Pô, a gente pode não acreditar que Jango morreu. Cara, mas 18 pessoas relacionadas foram mortas.
Da mesma forma.
É, de maneiras muito estranhas, cara. Você tem um monte de pessoas sem histórico nenhum cardíaco que...
tiveram um infarto.
Cara, e a morte do Lacerda. Uhum. O Lacerda morreu de gripe. O cara morreu de gripe. Ele foi no hospital, tomou injeção e morreu. Então, assim, não é teoria da conspiração, sabe? Não é... fala, nossa, não. Existe algo muito mal explicado. E a gente sabe que existem documentos aí secretos, sei lá qual que é o nome correto, da ditadura, que até hoje não foi aberto. A gente teve dois... Quanto tempo de PT nós tivemos?
Nossa, 13 anos? Não, mais.
Era pra ser 16, né?
Era pra ser 16, mas foi 14.
Que não conseguiram mexer nisso. Que existem. E estão lá.
Não, isso é engraçado. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em 2011, no primeiro governo Dilma Rousseff. Finalizou grandes partes dos relatórios, ok, mas ela nunca conseguiu chegar no ponto principal que ela pretendia. E, sei lá, uma das primeiras medidas do governo Michel Temer e agora também do governo Bolsonaro foi acabar com isso, porque não é interessante
mexer nesses documentos. Não, tem uma entrevista com o Bolsonaro que ele fala, não, só deixa isso aí, mexe com isso não. Como assim, velho?
É nosso passado, velho, é nossa história. É vergonhoso. Eu acho uma coisa interessante que o documentário também realiza... ele foca no João Goulart, mas por meio desse foco do João Goulart ele consegue ampliar toda uma narrativa dos antecedentes. Eu acho que costura bem esse antes, durante e após o golpe, porque ele vai falar também sobre a influência norte-americana na ditadura brasileira e nas ditaduras latino-americanas. Vai falar sobre o plano Condor que você disse, né? Esse emparelhamento das informações aqui na América do Sul. E também vai falar sobre exatamente essa Comissão Nacional da Verdade. Antes da Comissão Nacional da Verdade, mas a dizer que a gente precisa revirar o nosso passado para descobrir o que aconteceu. Tanto que tem uma fala, logo no final do documentário, eles entrevistam a Maria do Rosário, que ela era então secretária, na verdade ela era ministra dos Direitos Humanos, eu acho, se eu não me engano. E ela diz que a narrativa histórica oficial não tem só lacunas, tem inverdades. Eu gostei muito dessa opção pelo uso da palavra inverdade, sabe? Que é diferente da mentira. A inverdade, ela mostra uma verdade que quer ser oculta, que pretende ser oculta e que precisa ser revista. E eu acho que esse documentário, ele atua um pouco nisso. Ele cutuca a ferida para ver se mais pessoas vão fazer isso mais para frente.
E só finalizando, eu queria só lembrar de uma cena do documentário que é muito forte, que é quando o Vicente Goulart, filho do Jango, está entrevistando num programa da TV Senado, está entrevistando aquele ex-agente da inteligência uruguaia. E ele fala, eu sou o Vicente, e você vê claramente
a mudança,
a surpresa do cara, assim. E é um cara que parece estar arrependido, foi preso no Brasil por roubo de carro, e é o cara que mais trouxe informação a respeito desses últimos anos da vida do Jango. Cara, e essa cena é muito forte, né, cara? E assim... isso só documentário pode oferecer isso, né? Só o cinema documental nos coloca nessa posição. Vem, vamos em...
sabe faz a hora, não espera acontecer.
Beleza, próxima indicação. E aí, Rafa, o que que você vai pôr pra gente?
É, o filme que eu trouxe foi O Batismo de Sangue, do Helvécio Ratão.
A que organização política você pertence?
Pertenço à igreja.
Vamos abrir o bico, padreco comunista!
Solve, regina.
O filme fala sobre uma história, eu acho que é até bem famosa, sobre quatro frades dominicanos que se aliaram às forças revolucionárias, né, brasileiras, lideradas pelo Marighella, inclusive, e acabam sofrendo torturas horríveis, e tem uma história tenebrosa por trás. Por ajudar, eles não chegaram a tomar em armas em nada, só ajudaram as pessoas que estavam naquela situação. Inclusive, é muito importante falar que eles ajudaram pelos preceitos da religião católica, né?
Sim.
Tem uma cena no filme, inclusive, que o Tito vai brigar com o padre lá do convento que eles estão, falando, não, mas a gente precisa defender, porque na Bíblia fala isso, isso e isso. Que, né? E o que eu queria falar, assim, o filme, eu acho que o filme tem alguns problemas cinematograficamente, assim, algumas coisas que não me agradam. A gente conversou sobre questões da montagem, questões da dramaturgia. Mas, e no começo do filme, eu resolvi escolher esse filme, inclusive, porque eu tinha lembrança de ter visto ele numa aula de história, no ensino médio, assim. Tinha uma professora minha que gostava muito de cinema, ela passava vários filmes pra gente. E eu lembro que eu fiquei muito chocado, assim, na época. Lembrava muito claramente das cenas de tortura e do começo, que não é spoiler, porque logo no começo que o Tito suicida, né? E isso lembro, fiquei com isso muito na cabeça, assim, lembro de ter ficado muito chocado na época, mas anos que eu não via, resolvi ver de novo e parece que foi pior assistir de novo, sabe?
É, pra mim também, cara.
Mas, assim, essas questões cinematográficas que não me agradam tanto, pra mim, em frente ao horror que o filme mostra, qualquer crítica a dramaturgia, a cinematografia me parece fútil, sabe?
Oh, completamente, cara. Dessa segunda vez eu fiquei só pensando nisso. Quanto que eu era bobo de falar, nossa, eu prestei atenção mais nas falas de alguns atores, na atuação do Caju e Toton, que ele tá no filme, vocês viram? Cara, isso é completamente...
É irrelevante, frente àquilo que ele tá mostrando.
Completamente.
Porque eu acho que... foi até muito curioso eu lembrar disso do tempo da escola, porque eu achei que era um filme que é extremamente didático, assim. E pela linguagem de ser uma cinematografia clássica e tudo mais. Mas porque tem que ser mesmo, sabe? Eu não gosto de filme expositivo, não gosto de filme violento nem nada, mas eu não acho que esse filme devia ser diferente. Eu acho que ele tem que mostrar os horrores, porque é pra gente realmente aprender isso com aquilo, né?
Uhum.
E a minha questão maior com esse filme é toda essa. Eu acho que ele não é mais do que um filme, ele é uma memória importante que a gente tem.
É um filme necessário demais, assim, tá? De ter sido feito e de existir e de ser revisitado, assim. Eu fiquei muito impressionado. Eu nunca consegui terminar de ler Batismo de Sangue, porque era um livro emprestado. Mas eu
pensei, achei que ia falar, porque, nossa, eu fiquei tão traumatizado.
Não, porque era um livro emprestado. Mas eu vou terminar. E eu era bem mais novo. Só que é impressionante. E mesmo lendo a carta do Tito, do Frei Tito, quando ele estava preso, que foi uma carta que rodou o mundo, assim, que foi publicada, então, você vê que o filme ele pega muito, faz recortes exatamente como foram as falas, ou como foi relatado. Tem a questão da sucursal do inferno. Você está entrando na sucursal do inferno, que era da Operação Bandeirantes, né, da UBAN, que era comandado pelo Ustra. O torturador que disse isso não foi o Ustra, mas era um cara. Esse termo, hoje, ele é entendido como foi um termo cunhado pelo Ustra. Tem a questão da peruca, do Marighella.
Sim.
Que eu não sei se... Depois a gente vai falar, né? Mas que tem uma brincadeira que eu já tinha lido a respeito disso. No início do filme tem uma gagzinha do Fleury falando de Ilhabela.
Sim.
É que o Fleury foi morto. Ele foi queima de arquivo. Num navio em Ilhabela. Num barco em Ilhabela. Ele era o arquivo, total. O Fleury pirou depois, entrou em... Ele teve problema com o tráfico. Dele ser o traficante. E aí chegou uma hora que ele falou: se eu for preso, eu vou levar todo mundo. E foi morto. O cara sumiu. Foi morto. Um bosta, foi morto.
E ele também é outro personagem que aparece no dossiê Django também de volta.
Ele é um personagem que aparece onde?
No dossiê Django, no seu sim. filme que você sugeriu.
Ah, tá. Verdade. Verdade, verdade. Eu não sei se vocês lembram, mas na propaganda política do Haddad, eles pegaram alguns trechos, logo depois que o Bolsonaro falou que o herói dele era o Ustra e tal, sim. eles pegaram alguns turno, trechos né? no segundo turno. Alguns trechos de batismo de sangue e foi colocado e foi proibido.
Uhum.
Assim, eu, longe de querer, nossa, pelo direito à propaganda política, porque realmente defender propaganda política é uma desgraça. Mas, cara, mas são trechos de um filme, que é muito mais suavizado, eufemizado que a realidade.
Com certeza.
De alguém que estava promovido pelo que o cara defendeu e uhum. foi proibido. Porque não foi assim, não é assim. É, foi muito pior do que isso, né?
É, eu fico imaginando, porque nessa época que a gente está, que a gente precisa ver as coisas, né? Para poder. Eu acho que a gente tem esse acesso
ver pra crer, né?
Do ver para crer e tudo mais. O tanto que. A gente lê o relato e a gente fica muito chocado. E a gente vê aquilo e é muito pior, né? E aí a gente imaginar que, na verdade, foi pior do que aquilo, né?
É, exatamente.
Aquilo foram quatro padres, né? Quatro freis brancos.
Sim.
Que foram... Agora, os relatos de mulheres parecem que eram coisas muito piores. A gente não... Eu nunca vi nenhum relato de um homem negro, de um indígena uhum. sobre isso. Imagina o que não foi para essas pessoas também, né? Eu acho que... Fica comigo. Eu fiquei... Eu assisti... Eu falei, eu topei o convite e tudo mais. Falei, não, vai ser tranquilo, vou ver o filme. E aí eu falo lá e tudo mais. E aí depois que eu terminei de ver o filme, eu falei, gente, eu não vou conseguir falar sobre isso. Não. De jeito nenhum. Me deu um mal-estar.
É saudável, né?
Horrível, assim.
É aquele tipo de cena que você quer virar o olho e não assistir. Porque tá sendo... Sei lá, é muito forte. E eu me apeguei muito, não nessas cenas em específico, mas algumas... Três cenas que eu acho que me marcaram muito no filme foi a pichação do lado de fora da igreja.
Sim.
Tá escrito uhum. Padre Comunista. Como é que a gente percebe que esse xingamento comunista resiste até o dia de hoje? E também um segundo momento que eu achei bonito, que eu acho que o filme realiza, é a missa dentro do DOPS.
Sim.
Que eles celebram aquela missa para aqueles prisioneiros políticos... E o frade oferece uma hóstia, no caso, um biscoito, para um guarda, no que ele revida como uma arma. Sabe, eu acho que ali tá todo... Essa pequena cena acaba que simboliza todo o filme, sabe? O modo como a igreja, segundo seus preceitos, que nem você disse, se colocou, se firmou contra a ditadura. Aí, sei lá, me remeti a outros fatos, sabe? Teve o Edson Luiz, um secundarista morto, uhum. que foi... É aquela missa de sétimo dia na Candelária, que lotou a igreja, depois foi super repressivo, etc. Em um terceiro ponto, uma terceira cena também, é logo depois que eles anunciam a morte do Marighella na TV. E o cara comemora o gol do Corinthians.
Como... E o Frei Beto olha assim...
Sim, ele sofrendo por dentro, né? E não conseguindo falar nada, porque ele não pode falar nada naquela situação. E você percebe como é que... Ainda somos um povo apolítico e sempre fomos esse tipo de povo. Dói, sei lá, é doloroso assistir isso.
Gente, eu queria só encerrar esse bloco com uma poesia do Frei Tito, que ele escreveu em Paris, no convento, em 71. O Frei Tito suscitou em 73.
Sim. E acho importante falar isso também, né? Porque a gente fala muito dos mortos físicos pela ditadura, uhum. dos mortos naquele momento... Mas não falo dos problemas de saúde mental que a ditadura causou na vida de muitas pessoas.
E pois é, porque eu fiquei pensando muito nisso nessa segunda vista do filme. Porque a gente não imagina o efeito que aquilo tem. Que é tão ruim você ver o Tito sofrendo depois no convento, quanto é ruim ver
ele sofrendo.
É quebrar por dentro.
Porque na cena da tortura você fica torcendo pra ele falar. Eu fiquei torcendo pra ele falar logo pra poder acabar aquilo. Assim, eu queria que ele... E aí ali não tem o que ele falar, não vai acabar, sabe?
Não vai acabar. Mas vamos lá.
Lê aí pra gente, Mareixa.
Quando secar o rio da minha infância. Quando secar o rio da minha infância, secará toda a dor. Quando os regatos límpidos do meu ser secarem, minha alma perderá sua força. Buscarei então pastagens distantes irei aonde o ódio não tem teto para repousar. Ali erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes me deitarei na relva e nos dias silenciosos farei minha oração. Meu eterno canto de amor, expressão pura da minha mais profunda angústia. Nos dias primaveris colherei flores para o meu jardim de saudade, da saudade. Assim, exterminarei a lembrança de um passado sombrio. Tito de Alencar, Paris, 71. Adiclat et simul et humanita. Seguindo nossas indicações, agora é uma indicação bastante especial, que é um filme que nenhum ouvinte viu.
So sorry, guys.
Ninguém viu. E ele não baixou, hein? Ele não foi nos confins da Deep Web baixar esse filme.
Porque ele não está disponível lá, amores.
Fala aí, Gabriel, que filme que você viu?
Pessoal, eu trouxe um filme que eu vi durante o Festival de Berlim e que parece ser uma das grandes promessas do cinema brasileiro quando ele estrear, que é o Marighella, dirigido pelo Wagner Moura.
Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo.
Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via televisão.
Então, pessoal, o Marighella trata sobre a vida do Marighella, esse guerrilheiro que pegou em armas contra a ditadura militar. Ele vai... Desde... Ele pega um período de 4 anos da vida do Marighella, pega um ano logo após o início da ditadura, em 1965, tanto que a cena inicial dele é naquela cena em que eles assaltam um trem, uma passagem famosa da Aliança Nacional Libertadora, que eles assaltam um trem para roubar as armas que estão dentro dele. Uhum. E vai até a morte do Marighella em 1969, numa emboscada da Polícia Militar. Militar não, nem era da Polícia Militar, era dos agentes. Da ditadura, gente, do Estado. Acho que é importante falar isso.
Dos agentes da repressão.
Sim. E... Nesse meio tempo, é um filme que vai tratar sobre a guerrilha, sobre... Eu acho que é até interessante o modo como Wagner Moura conduz o filme, porque ele está o tempo todo tentando explicitar que a luta armada foi uma das opções de resistência escolhida por aquelas pessoas que ele decidiu registrar. Escolhido pelo Marighella e pelos seus companheiros. Que há outras várias opções de resistência, inclusive escolhidas por outras pessoas do filme, sabe? Existem muitas brigas, inclusive, nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que prefere a propaganda, que considera a propaganda mais eficaz do que a luta armada. Inclusive, isso traz algumas... Sei lá, pessoas se afastam por conta disso, mas nem por isso deixam de se respeitar. E ele vai conduzindo essa questão de como a luta armada se intensifica no Brasil a partir da Aliança Nacional Libertadora, que é o primeiro, e depois tem um outro grupo que eu esqueci o nome.
Será que é o Movimento 8 de Outubro? MR8?
Não tenho certeza.
O Movimento Nacional do YouTube?
Acho que sim. E, mas também, isso que eu achei um grande ganho do filme, foca no personagem complexo que foi o Marighella, nessa relação... dele como chefe guerrilheiro, mas também dele como um pai de família que tenta se manter como um pai de família dentro dessa loucura que é estar numa guerrilha. Dele amante com a mulher que ele ama e com a ex-mulher que ele admira e mantém uma amizade. Ou seja, é um filme... E também com os próprios guerrilheiros. Você percebe que existe um sentimento de paternidade com eles. Que eu não sei se existia no Marighella original, mas que no filme funciona muito Sim. bem. É muito bonito ver como é que isso é construído.
E, Gabriel, o filme tem alguma relação no filme com o batismo, assim? Com
tem, os frades participam ativamente do filme.
Ah, legal.
Inclusive, porque não é um spoiler, é um acontecimento histórico. Mas o Marighella foi morto primeiro porque eles... pegaram e torturaram os frades americanos, que fizeram ele fazer, esses dois frades em específico, fazer parte da emboscada que matou o Marighella.
É, nisso eu queria fazer só um parênteses, que isso é um negócio que tá no livro e não é muito bem explicado até hoje, que realmente, os dois primeiros, que eu acho que foi o Frei Oswaldo e o outro que eu me esqueci o nome, que foram os primeiros,
Fernando,
que foram presos, eles falaram qual que era o código que o Marighella tinha para encontro com eles. E no dia do assassinato do Marighella, eles estavam no carro esperando. E aí... Só que o que é bizarro, e no filme tem isso meio de leve, depois no livro tem mais, é que ninguém sabe como que o Fleury e o equipe dele sabia exatamente qual dia que o Marighella ia ligar. Porque eles voltam com o Frei Oswaldo para a livraria onde ele trabalhava, que eles já sabiam. Então, assim, é muito cruel, e no filme tem isso, no Batismo de Sangue, desculpa te pegar seu
não,
tempo.
Não, pode pegar. É.
Mas todo tem nosso. Isso de colocar a delação, né, sob tortura na mão de uma pessoa, como se ela fosse um símbolo da traição.
Sim.
E, sabe, não existe isso. A gente está falando de limite físico da vida que essas pessoas passaram. E de muitas pessoas. Foram muitas pessoas torturadas, muita gente sofreu e morreu. E só espaço.
Não, sim. E eu... Engraçado. Foi bom você ter falado isso, porque o Marighella, ele é... É importante falar isso também. Ele é um filme de gênero. Ele é um filme de ação.
Um filme longo, né?
Um filme longo. Bastante longo, mas que você não percebe. Eu acho que é um filme muito bem conduzido, assim, muito bem montado. E como filme de ação, ele meio que cai... Nas contradições, sabe, do gênero e tal. Tanto que ele cria um Jogos Vorazes / Game of Thrones de ir matando um personagem a cada momento do filme. E, obviamente, é pra te deixar, sei lá, mais comovido com a situação. E você realmente fica, porque o filme te pega. E... Mas também não é nada gratuito. Ele é violento, porque eu diria que o Wagner Moura pegou muito da direção do José Padilha, talvez. Tem muito do Tropa de Elite em Marighella. Que é um filme bastante violento, mas ele é violento porque ele tem que ser.
Sim.
Se ele está retratando esse período e se ele está mostrando a ditadura militar em 2019, ele tem que ser violento de alguma forma.
E já que você está falando sobre isso, como que, o que, que você achou da primeira direção do Wagner
Moura? Eu ia perguntar isso também. Gente, eu achei muito bom. Eu estava lendo umas entrevistas e ele falou que ele se sentiu muito confortável na direção porque... Sei lá, ele tava como equipe que ele confiava e com amigos.
Uhum.
Ele tava dirigindo entre amigos. Mas é uma direção muito... Sei lá, acho que, como eu disse, tem um pouquinho do José Padilha por conta dessa questão violenta e tal. Tem muita câmera na mão, ele tenta
aquele ritmo
conduzir ali, aquele ritmo meio frenético.
Narração, não.
Narração, não, graças a Deus. Mas... Mas também você vê que tem umas pegadas bem... Eu não diria autorais, porque Wagner Moura ainda não fez nenhum outro filme pra gente comparar. Mas você vê que tem coisas do Wagner nesse filme.
Autoria.
Exatamente. Eu achei muito interessante, achei muito bonito ver isso também.
E, Gabriel, por que Seu Jorge? Você acha que... por quê? Porque, assim, o Marighella era um mulataço, né? 1,90 m.
Sim.
E tem essa escolha de um ator negro.
Marighella é negro. Eu acho que entrar nessa discussão é uma discussão válida, tipo assim, porque o Brasil, totalmente parênteses pessoal, mas vou explicar isso rápido. O Brasil sofreu um processo de eugenia muito grande no último século, ou seja, a tentativa de embranquecimento da população era efetivamente uma política. Por isso que o negro do Brasil nunca é apenas negro ou apenas... sei lá, preto, mulato. Por isso que existem essas milhares de denominações para denominar aquilo que seria um negro. Ou seja, mas um negro de pele clara, de pele mais clara, não deixa de ser negro só porque existe um negro de pele escura. Obviamente, existem alguns limites entre, sei lá, racismo, preconceito, que um negro de pele clara vai sofrer menos do que um negro de pele escura. Mas eu acho que, agora voltando para o Marighella, quando... Tanto que o Seu Jorge nem era a primeira escolha. A primeira escolha do Wagner Moura era o Mano Brown. Mas como ele tava...
Eu não sabia disso, não tinha lido isso.
Mas como o Mano Brown tava numa agenda frenética de shows com Racionais e tal, ele não queria abandonar o grupo pra parar pra gravar um filme. Mas o Seu Jorge foi uma escolha muito acertada, porque... O Seu Jorge é um puta ator. Eu acho que ele é um puta tudo, na verdade. Porque em tudo que ele faz, ele se entrega de uma maneira... tão boa, mas tão boa que você percebe... Ele até canta no filme, sabe? Você fica assim, Seu Jorge. Aproveitando todos os seus dons pra mostrar pra galera. E... É um puta ator negro. Consciente de sua condição de negro e militante dela, de certa maneira. Por isso que eu acho que foi uma escolha muito acertada pra fazer o Marighella. Porque, além de discutir esse guerrilheiro urbano, além de discutir a ditadura... Ele discute, ainda que minimamente, ainda que por um diretor branco, que é outra coisa que a gente precisa discutir em outro momento. Ele discute o racismo enfrentado pelo Marighella, imposto pelo sistema de repressão da ditadura. Isso é massa. Aí, gente, só queria destacar agora uma entrevista que o Wagner deu para o jornal O Globo, que ele diz que fazer um filme sobre Marighella no Brasil de 2017 não é uma coisa simples. Não apenas eu, qualquer pessoa que entra no filme tem vontade de falar de resistência, de falar não do Brasil de 64, mas de falar do Brasil de agora. E eu acho muito foda quando você percebe que o mesmo Estado que matou o Marighella em 69, fuzilando um carro, matou o Evaldo do Santos Rosa algumas semanas atrás, quando ele estava voltando, quando ele estava indo para um chá de bebê, não sei, com a família no Rio de Janeiro. É o mesmo Estado que matou a Marielle e o Anderson ano passado e que a gente continua sem saber por que motivo ou por qual razão. E é uma coisa que até o Wagner Moura deixou claro durante a conferência de imprensa do filme. É o mesmo Estado que mata preto, pobre e favelado todo dia. A militarização da polícia continua até hoje. Por isso que resgatar Marighella nesse Brasil de Bolsonaro vai sofrer muita... O filme vai sofrer muita represália, mas é importante. É político e é necessário.
Muito bem, vamos esperar aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das indicações e do tema desse podcast. Não deixe de comentar o que vocês acharam e também de ver esses filmes, se vocês não tiverem vistos ainda. Queria agradecer ao nosso parceiro João Pedro Viegas, da República Independente, pela edição do programa, e Matheus Carvalho pelas artes. Lembrando que o nosso programa é quinzenal, e para você ficar ligado, é só assinar o feed nos agregadores do podcast para ficar sempre ligado quando sair um novo episódio. E se você ainda não nos segue no Instagram ou no Facebook, por favor, procure lá por Fale de Cinema e leia nossas indicações. Fale o que vocês querem que a gente fale aqui nos episódios, indique seus filmes prediletos. É isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabriel.
Valeu.
Obrigado a você.
Tenham bons filmes, Fale de Cinema e Ditadura Nunca Mais.